Qual é o objetivo central? O objetivo central, em última instância, é atingir o governo. E o governo é a presidente Dilma. É atingir uma ex-guerrilheira capaz, inteligente, que governa o país, que começa a baixar os juros de uma banca que nos rouba todo dia e não tem denúncia nenhuma do assalto que essa banca pratica contra o povo brasileiro. São bilhões, todos os dias, todas as horas. Não teve investigação sobre uma privatização sequer no Brasil. Vendeu-se a Vale do Rio Doce com 4 bilhões em caixa por 3. É uma espécie de crime de lesa pátria. Investigação zero. Unanimidade da mídia a favor. Olha, aquilo era uma coisa maravilhosa. Não tinha um senão. Então, eu considero o embate de natureza política. E é nesses termos que o meu partido apoia a Vossa Excelência. Ponto. Nós não vamos entrar nessa onda. Olha, olha o que afirma o senador Cristóvão. Entendeu? Então, não só a amizade com Vossa Excelência, como pedetista histórico, porque ele é lá da velha guarda brizolista, digamos assim, lá da preparação do programa de Brizola para a educação, aquele lema fantástico que o Brizola usou na campanha de 89, tá certo? Mas recente, de Vossa Excelência. Até chegando, eu não tenho nada contra o ministro. Contra o meu tinha uma calúnia mentirosa, safada, covarde, porque disse Shakespeare que de uma calúnia ninguém se livra. Nem Vossa Excelência, nem eu, nem ninguém. O mais poderoso soberano é capaz de se livrar de tudo, menos de uma calúnia, de um safado mentiroso, calunioso. Mas a calúnia é assim. Contra o senhor, nenhuma calúnia conseguiram produzir ainda. Entendeu? Mas estou exigindo a sua renúncia. Porque o senhor é a bola da vez. O senhor tem que cair. O senhor tem que cair de qualquer jeito. Para isso, vão buscar criar dificuldades internas no seu próprio partido, dividi-lo, tá certo? Porque assim é mais fácil. Imagina, se for eu pedindo, o Amarino não tem problema. Mas imagina alguém do PDT vai e pede a sua queda. Divide o seu partido. Então, cria uma dificuldade terrível para Vossa Excelência. Então, nós consideramos que não podemos aceitar esse tipo de investida que, em última análise, não se trata de Vossa Excelência. Não se trata de Vossa Excelência, nem do PCdoB. Se trata de atingir o alvo central. Porque o passo seguinte é dizer, essa presidente é desmoralizada, essa presidente é conivente, essa presidente é coberta à corrupção, essa presidente é coberta ao desvio, essa presidente é coberta à malandragem. Esse que é o alvo. E nós temos que ter cabeça para isso, cabeça política. Capacidade de raciocinar nesse cenário. Foi difícil e é difícil tirar um presidente que permite que o povo eleve a sua qualidade de vida, que possa expandir as universidades e garantir ensino de qualidade para a população, expandir o ensino técnico, gerar carteira assinada e salário mínimo, dizer que o salário mínimo do próximo ano vai ter um dos maiores aumentos da história. É difícil. Mas quem sabe umas calúnias que começa aí sabotando o governo por dentro, dividindo os partidos da base. Retira o PDT. Depois vamos ver se a gente tira outro. Vamos deixar ela sem apoio. Porque sem apoio eu posso, quem sabe, até derrubá-la. Já tem gente que insinuou isso. Quem sabe se a gente não derruba também a presidente. O senhor lembra que um jornal anunciou que a presidente, ainda na véspera da eleição, tinha mentido. E defendeu isso o tempo inteiro durante a campanha, para tentar desmoralizar, naquela cantilena de quem tem monopólio da verdade. E que nós precisamos, e a única coisa que eu peço a Vossa Excelência é que a gente possa, e o partido de Vossa Excelência possa nos ajudar aqui no Congresso Nacional a democratizar uma das áreas que a gente não conseguiu tocar, que é democratizar a mídia no Brasil. Democratizar. Nós não queremos regular ninguém, nenhum. Continuem do jeito que querem. Mas queremos democratizar. Permitir que todos possam dizer a sua verdade. Como o senhor apelou aqui no começo, na sua explanação. Eu não quero ser editado na base da covardia. Eu não quero ser editado. Eu quero que digam tudo que eu disse, como o senhor está tendo a oportunidade de dizer agora. Essa é a nossa opinião. É uma opinião de natureza política. Nós enfrentamos o debate na política. Nós não nos acovardamos na política. Eu não peço nunca isso. Do meu partido, não peço nunca. Isso que eu tenho assim para dizer para Vossa Excelência, sustentando a posição de defesa que o senhor pediu a todos nós. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Inácio, até porque ele já mostrou a sua coragem e a valentia. É como um nordestino, cearense, né, Inácio?
É tudo cabo da
peste. Aí é taco de Araraquara, cabo da peste. Eu quero registrar de mais nada também, de forma toda especial e carinhosa, a presença do meu querido amigo, senador eterno, que será o Hélio Salgado, que nos honra também aqui com a sua presença. É bem-vindo aqui, viu, senador Hélio? Com a palavra, a ilustre senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer os seus comentários e interpelação.
Gostaria que os meus 5 minutos, senhor presidente, fossem os mesmos do Inácio Arruda.
Vossa Excelência terá aqui, com certeza, a complacência da mesa e generosidade, permitindo, Vossa Excelência, pelo menos 8 minutos.
Senhor presidente, senhor ministro Carlos Lupe, eu gostaria de contar aqui uma história sobre o CODEFAT. Uma situação que nós convivemos há algum tempo atrás, há mais ou menos em 2008 ou 2009, 2008, quando naquela época o CODEFAT era composto por 6 confederações patronais, 6 confederações de trabalhadores e 6 representantes de governo. Naquela época, em 2008, estava finalizando a presidência num rodízio ético, acordado, nada escrito, mas apenas um compromisso moral de um rodízio entre as representações tripartite na presidência do CODEFAT, que é uma coisa salutar, o equilíbrio entre as presidências. O governo já tinha passado. Depois, naquele ano, estava concluindo o mandato o representante dos trabalhadores e, por então, justiça, a próxima presidência seria patronal. Seria entre as 6 confederações patronais. Porque antes tínhamos 4, mas daqui a pouco eu chego lá onde nós tivemos mais 2. As confederações se reuniram às 6 e entenderam que a presidência naquele ano deveria ser da CNA. Porque a CNA nunca tinha presidido o CODEFAT. E, por justiça, a CNA poderia presidir o CODEFAT em 2008. Feito o acordo, e pensando que o acordo seria cumprido, nós, imediatamente, começamos a pesquisar a CNA um nome de alguém, de uma pessoa, de um técnico de excelência, que pudesse nos representar na presidência do CODEFAT naquela época. Eu não podia, inclusive, por conta do mandato, presidir o CODEFAT, mesmo sendo presidente da CNA, e nem que pudesse, não tinha o desejo e muito menos o tempo necessário para me dedicar a um conselho que administra tantos recursos importantes do país. Selecionamos uma pessoa da maior capacidade, que eu não gostaria aqui de expô-lo, porque foi uma situação constrangedora para essa pessoa, mas com a aprovação de todas as confederações patronais, em que pese eu não precisava ter feito isso, mas em consideração e zelo, peguei o currículo do cidadão e distribuí para as confederações patronais se todas estariam de acordo com aquele currículo para presidir o CODEFAT. Para nossa surpresa, nós tivemos um arranjo desfeito com apoio dos votos do governo e com apoio dos trabalhadores, e elegeu-se uma confederação patronal recentemente criada, às pressas criada, pelo Ministério do Trabalho. A CNA, a CNI, a CNC e a CNF dos bancos, as 4 confederações, fizemos uma renúncia pública à nossa vaga no CODEFAT em repúdio à truculência que foi praticado pelo Ministério do Trabalho e, à frente, o ministro Lupe. As quatro mais velhas, mais antigas, que têm como braço principal na qualificação profissional deste país, os quatro S's, nós renunciamos ao CODEFAT pelo golpe aplicado e um acordo quebrado. Repito, antes que venha dizer que esse acordo não estava escrito. Muitos acordos nessa casa são feitos todos os dias e não precisa escrever. Na política não precisa de papel, precisa do fio do bigode, da dignidade, da transparência e da ética. Homem não precisa da palavra, mas quando der a palavra, cumpra a palavra. Portanto, nós renunciamos ao CODEFAT e mandamos essa comunicação ao presidente Lula e ele nos retirou do CODEFAT. E o curioso de tudo isso, que essas outras duas patronais que se culiaram com os outros votos, uma delas é a Confederação Nacional de Serviços, que foi criada em dezembro de 2008 e em agosto de 2009 já presidia o poderoso CODEFAT. Ela aceitou e submeteu a aplicar um golpe nas suas colegas parceiras, porque não tem compromisso com a representação, porque elas são ilegais e tem ação ADIN na Justiça da Confederação Nacional do Comércio contra elas, porque a lei é clara, a vedação de criação de confederações por produto. Mas o Ministério achou que podia, através de uma simples resolução. Não pode, sim, criar federações e sindicatos por produto. E a lei é claríssima ao dizer que as confederações e as federações precisam ser territoriais, uma em cada estado do Brasil. Mas essa, que em apenas um ano de criação, que virou a presidente poderosa do CODEFAT, tem apenas 6 federações. Enquanto que a CNA, a CNI, a CNC e a CNF dos bancos têm 27 federações cada uma representada em cada estado do Brasil há décadas. Dia 23, agora com a presença da presidente Dilma, a CNA fará 60 anos. Mas o ministro achou que a CNA não poderia presidir o CODEFAT, mesmo tendo uma representação extremamente técnica. Extremamente técnica, mas que não pudesse ser a CNA, porque o ministro podia entender que a presidente era da oposição ao governo. Poderia ter sido a CNI, poderia ter sido a CNC, poderia ter sido a CNF, poderia ser qualquer uma patronal, mas não um golpe aplicado na última hora, na calada da noite, e que fez com que nós quatro, as quatro mais velhas, se retirassem do CODEFAT. Ele foi maior do que todas elas. Ele quis ser maior do que todas elas. E numa atitude de humilhação dessas federações, nós deixamos todos os recursos lá, sem vigilância. Apenas com as centrais dos trabalhadores, que não quero aqui diminuir as centrais dos trabalhadores, absolutamente. Mas nós sabemos, está aqui, feito pelo Contas Abertas, contratado pela CNA, todos os recursos passados pelas centrais dos trabalhadores. E nós sabemos do comprometimento e da dependência, infelizmente, que isso traz dos recursos financeiros. Mas a Confederação, também do turismo criado às carreiras em 2009, tem apenas 6 federações. 6 federações, ao contrário das 4 que aqui disse, que tem 27 federações em todo o Brasil. Mas ele ainda precisava de mais 4 para completar. Porque o conselho é tripartite, é paritário. Governo, trabalhadores e empregadores. O que aconteceu? Ele convidou a FENASEG. Ilegalmente, a FENASEG foi convidada para fazer parte do conselho, que é a Federação das Seguradoras do Brasil, que é uma federação e não é uma confederação. Não é uma confederação. Ela não poderia estar lá nesse lugar, representante no CODEFAT. Então, eu quero anunciar a todos que hoje, no Conselho do CODEFAT, nós temos 6 representantes do governo, nós temos 6 representantes dos trabalhadores e temos 5 dos patrões, porque não conseguiu completar as 6 vagas do patronato. Hoje está lá as duas criadas às pressas, sem representação, com insegurança jurídica, e que as duas têm ação da CNC no Supremo Tribunal Federal, CNS e CNTUR. Está lá a Confederação do Transporte, presidente ao senador Clésio, está lá a CNS da Saúde e está lá a FENASEG, que não podia estar lá sendo representada, em que pese todo o respeito que eu tenho por esta federação. Uma outra coisa curiosa, ministro Lupe, é que o sindicato dos produtores rurais, por exemplo, e é igual para todos os demais, nós já pedimos a criação de sindicatos, 48 sindicatos pendentes no Ministério do Trabalho. Desde 1971, nós temos pedidos de sindicatos para serem registrados. Porque basta uma junta governativa numa cidade, convoca-se uma eleição, em qualquer sindicato é assim, trabalhadores ou patrões, e cria-se um sindicato rural, ou cria-se um sindicato dos demais setores. Mas são 48 apenas, e nós, desde 1971, temos pendências. Nos últimos 3 anos, nós só conseguimos registrar 3 sindicatos de produtores rurais, ao contrário da Confederação dos Serviços e da Confederação do Turismo. Eu não estou falando de sindicato, não. Eu estou falando de uma confederação que pegou o Brasil inteiro. Não foram nem 6 meses para criar essas 2 confederações de fachada, fajutas, que não representam nada e nem ninguém. Eu desafio uma visita a cada uma das federações nesses 6 estados e os sindicatos rurais, e os sindicatos que compõem cada uma delas. Desafio de público, uma visita em cada uma. Não existem. São todos de fachada para expurgar as 4 confederações respeitadas pelo Brasil, que administram os S's mais importantes do CODEFAT neste país. E tem mais. Em setembro de 2011, depois de várias tentativas amigáveis no Ministério do Trabalho para que nos entregasse